Meio ambiente. Meio-dia e 43, o presidente do Senado, José Sarney, disse ter recebido com perplexidade o pedido da Organização dos Estados Americanos para suspender o processo de licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte. Para Sarney, é preciso fazer uma análise técnica sobre o assunto e não uma análise política, como a que teria sido feita pelo OEA. Ontem, a organização deu prazo de 15 dias para que o Brasil adote medidas em defesa da proteção dos povos indígenas no Pará, que não teriam sido consultados de forma apropriada sobre o empreendimento. A decisão é uma resposta à denúncia encaminhada em novembro do ano passado por entidades como o movimento Xingu Vivo para Sempre e o Conselho Indígena Missionário. O chanceler Antônio Patriota reafirmou hoje o posicionamento do Brasil e a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, disse que os indígenas foram sem ouvidos sobre o processo. Sobre a interferência da OEA no processo de construção daquela que deve ser a maior hidrelétrica do país, conversamos agora com João Pacheco de Oliveira, antropólogo e professor titular do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor. É um prazer tê-lo conosco aqui na 104,5 FM.
Boa tarde.
Professor, já não bastassem os movimentos internos de ambientalistas e outros grupos contra a construção da usina, a OEA decidiu interferir na construção, no licenciamento de Belo Monte, que não agradou vários setores do governo brasileiro, que afirmam aí ter recebido a notícia com perplexidade, classificando as recomendações de precipitadas e injustificáveis. Como que o senhor avalia essas recomendações propostas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Tem fundamento ou seriam consideradas indevidas?
Eu gostaria de dizer nisso que eu não estou falando em nome pessoal, mas mais enquanto coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas da Associação Brasileira de Antropologia, que tem sido sempre um ator importante dentro das discussões sobre política indigenista. Nós realizamos, eu falo associação, em fevereiro, 7 de fevereiro, um grande seminário na UNB, na Universidade de Brasília, no qual foi convidado, inclusive, o Ministério do Meio Ambiente, a própria FUNAI, e convidamos também para ouvir os indígenas e os movimentos. E trabalhamos também, evidentemente, com o ponto de vista dos técnicos, antropólogos e ambientalistas, que fizeram relato dos impactos que eles veem em termos técnicos da construção da usina sobre a população, sobre o meio ambiente, né? Aliás, deve ser ressalvado que a população afetada não é somente indígena, há uma numerosa população camponesa também, né? Mas, enfim, como resultado desse seminário, a posição que a ABA tem encaminhado e tem observado sempre é que não tem havido da parte do governo brasileiro uma escuta de todos os argumentos que são colocados pelos técnicos, documentos encaminhados. E há uma pressa extraordinária em dar andamento às obras de construção da usina. A FUNAI, no dia seguinte a esse seminário, se manifestou dizendo que considerava que havia... Ela não foi ao seminário, como também não foi o Ministério do Meio Ambiente, não participou do seminário, e em seguida mandou uma manifestação sucinta, dizendo que considerava o assunto já muito bem discutido e a questão já definida, né? Quer dizer, nos dias seguintes, circulou, e pode ser consultado pela internet extensamente no site do YouTube, né, frequentado por milhões de pessoas no mundo, esse site apresenta o que a FUNAI considera que são as oitivas realizadas aos indígenas. Quer dizer, são cenas colhidas provavelmente por próprias pessoas da FUNAI e por aí vazadas, vamos dizer, para um registro fotográfico, em que se torna claro que os índios não fizeram uma concordância em relação a isso. Eles foram informados apenas e manifestaram sua oposição em relação à construção da usina, os índios diretamente afetados, e pediram uma reunião posterior onde eles pudessem manifestar isso fora da região e com mais clareza, né? Então, quer dizer, o que nos parece é que o movimento, a Sociedade Paraense de Direitos Humanos, que é uma sociedade bastante respeitada, ela encaminhou esse material à avaliação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O próprio Ministério Público Federal do Pará também ingressou com ação pedindo a suspensão da usina em função do fato de que os condicionantes não foram cumpridos, né? O próprio presidente designado para o IBAMA, numa entrevista no início de março, ele dizia que, segundo o ponto de vista dele, os condicionantes ainda não estavam cumpridos. Então, eu acho que há, na verdade, do ponto de vista dos antropólogos, não existem coisas que possam justificar esse assodamento e dizer que as coisas estão sendo feitas com os devidos cuidados legais, com escuta dos índios e com o respeito às suas tradições culturais e ao seu direito de opinar. A impressão que se tem de todas essas informações é que realmente não é isso que ocorre, né? A FUNAI está insistindo unilateralmente em dizer que considera o assunto encerrado, que os estudos já foram feitos, mas as manifestações dos índios aparecem a todo momento. Eles fizeram, inclusive, uma manifestação em Brasília, alguns meses atrás, e uma grande quantidade de caciques e líderes com grande repercussão nacional, entre eles até o cacique Raoni, fizeram declarações enfáticas sobre o assunto. Então, eu não compreendo muito essa perplexidade, né, manifestada por certos setores do governo, né, em especial pelo presidente do Senado, porque já houve uma série de manifestações em relação a isso, inclusive há debates no plano interno do Congresso, dentro de comissões do Congresso, e isso está sendo debatido intensamente. Então, não, a questão técnica não está resolvida. A questão técnica está pendente de uma série de condicionantes que não foram cumpridos ainda.
Professor João, agora são 12h50, a gente já está com o nosso tempo um pouco estourado. Agora eu só queria então fazer mais uma pergunta. Esse seminário em Brasília, ele teve um desdobramento aqui na UFMG. Vieram especialistas de várias partes do Brasil. E uma coisa que se discutiu foi que pode ser que Belo Monte seja construída mesmo sem ter uma licença definitiva, porque até agora só há uma licença parcial que foi concedida pelo IBAMA. Na avaliação do senhor, pode ser mesmo, professor, que a usina seja tocada sem um licenciamento definitivo, bem como o senhor disse aí que o governo brasileiro não está muito disposto a colocar em discussão e sim ir tocando as obras?
Eu acho que não é questão de pensar do modo unitário enquanto governo. Eu acho que existem órgãos que manifestaram em relação a isso. E, em alguns casos, o levantamento de condicionantes veio através até do IBAMA, em certo momento, né? A própria FUNAI tem uma série de técnicos que manifestam restrições fortíssimas. Mas há realmente uma preocupação em tocar a obra o mais rápido possível, inclusive implantando ações, de certa maneira, já irreversíveis. Eu acho que tudo isso é lamentável. Eu acho que o licenciamento só pode ser avaliado como um processo global, pelo impacto global que vai ter. Uma vez a área destruída, a comunidade afetada, não há como reparar isso.
Muito bem, professor João Pacheco de Oliveira, eu agradeço a sua participação aqui na UFMG Educativa.
Bom, eu agradeço também a vocês pela oportunidade de esclarecer o assunto do ponto de vista dos antropólogos, né?
Muito bem, professor. Muito obrigado pela participação. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde.
Bom, esse foi o professor João Pacheco de Oliveira, antropólogo e professor titular do Museu Nacional do Rio de Janeiro, analisando o pedido da Organização dos Estados Americanos para que o Brasil suspenda o licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte.